Bom atualizar aí as notícias da administração municipal. André, bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rogério, bom dia, ouvintes, tudo bem.
Bom, André, a gente quer começar aí pela situação do clima, que tem ajudado muito a questão das estradas do interior. Tem chovido regularmente, dá para botar as máquinas no trecho, e o trecho é grande, né, André?
É, Rogério, a questão das máquinas, mesmo quando não chovia, elas estavam no trecho também.
Sim, claro.
É, nós não paramos nunca, o nosso trabalho nas estradas, ele é contínuo. Foi alterada alguma situação do trabalho das estradas em relação à administração passada, à primeira administração nossa. E o nosso trabalho tem sido bem reconhecido. O trabalho das estradas ele é um trabalho que ele não para nunca.
Porque
a gente tem uma quantidade enorme de quilômetros para fazer a manutenção. E a gente está terminando num lado, já está havendo alguma solicitação ou alguma reclamação na outra ponta do município. Nós vamos, por isso que o trabalho é contínuo.
E nesta época, né, André, por causa da colheita aí, está todo mundo usando as estradas, né?
Exatamente. E graças a Deus, as nossas estradas estão em boas condições. Começa o período de chuvas e começa a aparecer alguns problemas pontuais, os quais nós estamos nos dedicando a consertá-los. Então, às vezes, poderá ter um deslocamento de alguma máquina ou algum outro utensílio que precisa para fazer a manutenção dessa estrada, mas somente naquele local, não fazer todo o patrulhamento. Então é com esse cuidado e também cuidando muito a questão dos recursos que são gastos justamente para fazer essa manutenção. Então a gente se preparou antes, fez vários e vários trechos, reabertura de estradas, muitos trechos que vinham sendo pedido pelos agricultores há muito tempo. A gente sabe que as coisas vêm mudando, principalmente na agricultura, em relação ao tamanho das máquinas, como transitar com as colheitadeiras, com a plantadeira, que vai ser o problema do plantio, que logo, logo tem. Assim que se colhe uma safra, já está se plantando outro tipo de produto. E nós, com essa preocupação e atendendo esses pedidos, fizemos vários trechos de reabertura de estradas. E ainda precisa. As estradas, elas recebem um cuidado direto e todos os dias da nossa Secretaria de Obras.
Uhum. Bom, ainda vamos continuar nas obras, depois a gente pode abordar outros assuntos. Aquela verba do calçamento aqui do Trevo até o Balneário, né, André? Fala sobre isso aí.
Esse recurso foi conseguido do governo estadual. Chamado o governo estadual tem vários programas. O programa é o Avança.
Avançar.
Então tem o Avançar Turismo, onde nós fomos contemplados com R$1 milhão. Essa obra aí, ela deve, a licitação dela, logo que foi mandado para Câmara de Vereadores agora, para abertura de rúbrica, né? E nós, assim que tivermos condições, vai ser lançada a licitação, está prevista em torno de R$1.500.000. Esse custo aí, R$1 milhão vem do governo estadual e R$500.000, ou o que vai ser licitado, dali para menos, né? Contrapartida do município. O município tem que fazer uma contrapartida no mínimo de 30%. Então, se a obra baixar o valor, de repente pode-se baixar o valor da contrapartida do município, mas vai ser no mínimo 30%. Se for mais, é porque nós acabamos construindo mais. Mas foi um ganho enorme para o município. Eu acho que, além do motivo turismo, de nós darmos condições do veranista chegar até o nosso balneário, quando na temporada de verão, normalmente, as correntes da barragem ou da passagem molhada que tem no nosso balneário, elas estão fechadas para a segurança de quem está tomando banho, ou está tomando banho de sol, usando aquela área da barragem. e pela segurança tem que ficar fechadas as correntes, nós estamos dando as melhores condições para o veranista, aquele que quer ir até o camping ou se colocar do outro lado do Rio Soturno, se deslocar pela estrada, não mais uma estrada de chão, agora vai ser ela toda ela calçada.
E vocês também, né? Não sei, não dá 2 quilômetros ali, eu acho, né, André?
Nós vamos fazer 900 metros.
900 metros.
900 metros de estrada, 9 metros de largura, uhum, que é do Trevo até o Trevo do Rincão Santo Antônio, e depois mais 650 metros de avenida, da Avenida Antero Alessio, ligando até o Balneário. São mais 2 pistas de 6,5 metros de largura
cada. E aí um canteirinho no meio da avenida,
sim,
bem
exatamente,
bonito, né? Ornamentado no futuro com flores.
Exato, plantas, exato. A nossa cidade já está crescendo para aquele, pro lado de lá do Rio Soturno, vamos dizer assim, né? Já tem um loteamento com várias casas sendo construídas lá, e nós, graças a Deus, fomos contemplados com o trabalho do deputado Beto Fontenelle, que foi quem nos indicou para que o município fosse contemplado com isso. Já temos R$500 mil depositado, e assim que nós tivermos tudo pronto que for licitado, vamos dar a ordem de serviço e começarmos essa obra o quanto antes.
E para aquelas pessoas que compraram os terrenos nesse loteamento, que agora ouvem o prefeito, que estão ansiosos aí para saber se como é que vai ser a infraestrutura, calçamento, deixar bonita aquela novo bairro, André?
É o próximo passo, né? Então a gente, vindo esse recurso e nós fazendo todo esse trecho, já vai contemplá-los, né? Já vai contemplá-los, porque vai diminuir a parte de estrada de chão de que eles tinham para usar. E às vezes eles têm que fazer o trajeto aqui passando a barragem, o que não é tão bom para os carros, né? A gente sabe que passando a água muitas vezes danifica, dá problema. Mas para dentro daquele loteamento é um próximo passo, onde nós agora vamos estudar e ver da disponibilidade de recursos para fazer calçamentos naquela rua do loteamento com recurso próprio.
Certo. Bom, a rua coberta, os postes já estão todos feitos ali, né? Como é que está a situação? Parece que as pessoas que passam por ali veem a obra parada, André.
Ela está parada. O motivo é a empresa vencedora da licitação, ela teve que adquirir uma máquina nova, né? É uma calandra, a qual para fazer o arqueamento dos ferros, dos canos que fazem esta rua coberta, justamente a empresa teve que fazer a compra dessa máquina, e essa máquina está demorando para ser entregue para a empresa. Obviamente, está em atraso a execução, mas a gente tem que entender também, nós estamos entendendo e conversando direto com a empresa, pedindo para que agilize, porque essa obra aí é com recurso próprio e nós estamos dispostos a fazer, e assim que for executada, se faz o pagamento. Mas nas conversas que eu tenho tido com o empresário, ele me disse que o material está todo comprado e só falta o recebimento desta máquina para fazer o arqueamento dos ferros para serem colocados na rua coberta. Então a rua coberta, a gente pretende já está no nossa programação na semana do município, inaugurar ela e entregar para a comunidade.
Que bom, na semana do município então. Um ouvinte ligou agora e está te ouvindo também, André, quer saber, claro que essa verba que tu citou para o calçamento que vai até o balneário, ela é específica. E ele está preocupado com outras ruas aqui da cidade que tem para calçar. Esses calçamentos não param nunca, né, André?
A questão dos calçamentos dessas outras ruas que a gente tem para fazer, saiu agora faz 15 dias que saiu uma licitação num registro de preços que nós fizemos para calçamento. Foram 5 mil metros quadrados de calçamento para fazer na cidade e 4 mil metros quadrados de calçamento para fazer no interior. Desses 5 mil metros quadrados para fazer na cidade, serão calçados justamente algumas ruas que ainda temos o problema delas estarem em estrada de chão ainda.
Tá certo, bem esclarecido, portanto. Lá no distrito industrial, aos poucos, né, devagarinho, a administração também está investindo, né? Tá, já o CRAS foi instalado lá, já inaugurada a pista de rodeios, enfim, O pessoal está usando bastante também aquela área que é bonita lá para caminhadas, né, André?
Sim, nossos investimentos, nós temos um parque de máquinas que não tem bastante máquinas, mas elas são divididas. Tem máquinas que trabalham na Secretaria da Agricultura, atende os agricultores, outras máquinas na Secretaria de Obras. Então, nós procuramos atacar em várias frentes, não focamos somente num local. Mas, quando nós optarmos por trabalhar mais no Distrito Industrial, deslancha. Já foi feita uma boa parte do saneamento. Temos que concluir a questão do saneamento para depois fazermos o cascalhamento das ruas. Tá? A previsão desse cascalhamento, nós vamos precisar em torno de 400 cargas de cascalho. Tem que levantar 40 centímetros todas essas ruas. Então, a despesa é grande. E nós não podemos, nós temos as mesmas máquinas que trabalham no Distrito Industrial, são as mesmas máquinas que estão trabalhando, por exemplo, para preparar esta rua que vai ser calçada. E são as mesmas máquinas, praticamente, que também fazem a manutenção das estradas. Então, elas só podem estar em um lugar no mesmo tempo, não em dois. Então, os trabalhos às vezes parecem ser demorados, mas todos os dias, todo o nosso maquinário que está em condições, está nos trechos de trabalho.
Uhum. Dias atrás, antes de chover um pouco, pegou água o Portela, foi feito também um trecho ali de limpeza, né, no arroio.
É justamente num período que ainda nós conseguimos e estamos estudando outros trechos para fazer a limpeza, e dentro da primeira administração e segunda administração, já é a terceira vez que nós estamos trabalhando no leito do Rio Portela, tentando retirar um material, que esse material, se não é retirado de um ponto, ele vai, durante as enchentes, que é normal acontecer, ele vai acabar se rolando para baixo e em outro ponto vai causar problema. Então, por isso que nós fizemos esse trabalho em alguns pontos onde é mais fácil o acesso das máquinas, principalmente das caçambas.
Certo, vamos devagarinho. A gente tem tantos assuntos, mas não vamos nos alongar demais, né, para não cansar muito, né? Na área da saúde, dias atrás, o prefeito tomou a decisão de liberar a máscara em locais fechados também. Foi difícil essa decisão, André?
Uma decisão onde nós aguardamos também a decisão e a orientação da FAMURGS, a orientação da IMCentro, que a gente procura também sempre ir trabalhando mais ou menos de acordo com as decisões que os outros municípios também têm tomado, para não ficar tão diferente. E o Estado também baixou esse decreto e nós acompanhamos isso.
Uhum. Tranquilo, né? Por enquanto não há revogação desta lei, até porque a situação está bem controlada, né?
Graças a Deus.
Né? Tomara que continue assim. Questão do esporte, André. Tu é uma pessoa que sempre foi desportista e gosta muito do esporte. Já estão se estudando a volta das competições na capital do futebol?
Já estamos estudando, inclusive Nova Palma já está participando de alguns eventos em municípios vizinhos, que também já estão se movimentando com os seus torneios. Já teve em Dona Francisca um de 36 anos, já tivemos agora a participação agora esse final de semana em Agudo, de um de 23 anos. E também já tem, já está sendo conversado dentro da administração a realização dos nossos campeonatos internos, que é os campeonatos de futebol de salão e o campeonato de futebol de campo, categoria livre, futebol de campo, e do futebol de salão tem várias categorias, nós temos aí de 9 categorias, se não me engano, era do ano passado. No primeiro semestre era feito 4 ou 5 categorias, no segundo semestre as outras que não tinham jogado no primeiro. Esse ano a gente pretende executar todos os campeonatos.
Que bom. O esporte realmente faz falta. E o pessoal que vive, que gosta aí, né, de jogar um futebol, ainda mais numa competição municipal, numa terra que é chamada de a capital do futebol, é bem-vindo essa volta, até porque há segurança para que isso aconteça. Bom, André, tu viajaste recentemente para Brasília, né? Ficou alguns dias lá.
Sim, nós fomos.
Como é que foram os contatos lá, André?
Os contatos não, justamente pela pandemia, tá, é difícil de nós termos o contato direto com os deputados. Os deputados estão mais online do que presencial.
Uhum.
Mas a nossa viagem tinha o objetivo principal, era os prefeitos do Condesus irem, e praticamente todos os municípios, quando não foi o prefeito, foi o vice-prefeito, estavam em Brasília para apresentar o projeto do Geoparque. Então, a busca de recursos na construção de uma previsão que tem aqui no Condesus, que é localizada aqui em São João do Polês, né, a sede, para que consigamos nós divulgar e expor a situação dos dinossauros, uhum, que estão sendo encontrados na nossa região. Nova Palma ainda não foi encontrado ossos de dinossauros, mas tem os municípios de Faxinal do Soturno, Agudo,
Bolesne,
Dona Chica, Dona Francisca, esses municípios já foram encontrados e está sendo investido justamente no Geoparque, que a gente busca esse reconhecimento. Justamente por esse motivo de sermos de termos um produto diferenciado, que são os ossos de dinossauros. Uhum.
Falando de geoparque, o município de Nova Palma foi contemplado, né, com esse projeto aí, também por parte da Universidade Federal de Santa Maria, que trouxe alguns cursos aí para as famílias mais carentes do município. Inclusive, um já começou, que é sabão, sabonete e aromas. Isso é bom, né? Quem sabe uma renda no futuro para essas pessoas, né, André?
Exatamente. Esse projeto que está chegando agora aqui no município de Nova Palma, em todos os municípios do Condesus, este recurso que veio para a universidade é um recurso conseguido por nós, prefeitos aqui do Condesus, em Brasília, numa reunião, num final de tarde, noite, na casa do agora deputado Beto Fontenelle, mas ele trabalhava antes lá
com as Terra.
Exato, em Brasília. E nós conversando, estávamos terminando já praticamente a viagem em Brasília, só tínhamos mais um dia em Brasília. E estávamos, o que eu lembro assim, era eu, o presidente, hoje o prefeito Clóvis aqui de Faxinal Soturno, tinha a professora Valserina, mais uma professora da universidade, e na conversa com o Beto, na casa dele, e mais alguns assessores, se descobriu um local que tinha recurso que podia ser investido. E nós, naquele período, conseguimos 1 milhão para que viesse para a universidade. E agora que estamos conseguindo, devido à pandemia, também teve o problema de ter que parar os estudos, né? E aí conseguimos este recurso, o qual está sendo investido em todos os municípios, que é justamente no aperfeiçoamento ou na aprendizagem de algumas pessoas aí para que tenham uma renda para o futuro.
Muito bem. Olha aqui, ó, no nosso programa, quando o prefeito fala, dá uma boa audiência. Tem uma ouvinte aqui que a gente depois pode identificar para o prefeito. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor prefeito municipal em relação à saúde. Aqui ela questiona quais os investimentos que foram realizados durante o mandato. Existe algum investimento para melhorar a saúde da população? Os recursos do Covid frente à pandemia, como foram investidos? Nos fale um pouco sobre a saúde, como é que foi tratada a questão da pandemia e também se veio muito recurso, André.
Os recursos que vieram para a pandemia, todos eles têm que ser emprestado contas de investimentos na pandemia. Recursos que vieram da pandemia, mas não que não são exigidos que fossem investidos na pandemia e teve recursos dessa forma, esses não têm a necessidade de nós investirmos justamente em saúde. Então foram recursos que ficaram no caixa.
Uhum.
Mas recursos que vieram destinados diretamente para a pandemia,
só pode ser investido ali.
Na pandemia, exatamente. Uhum. E é o que nós temos feito. Na pandemia nós tivemos investimentos justamente em pessoal, né? Tivemos a equipe toda da área da saúde focada e trabalhando para o enfrentamento da pandemia. Temos agora, já está por sair uma licitação que vai ter uma ampliação do nosso posto de saúde, onde, para contemplar melhor alguns setores. E desses investimentos, na pandemia, eu acredito e vejo como um investimento principalmente em pessoal, porque nós precisávamos justamente do enfrentamento da pandemia, mas era com mão de obra.
Uhum.
E é o que a administração fez.
Tá certo. Ainda, André, uma questão que a gente não te perguntou, mas é bom ouvir o prefeito, né? Qual é? Muita gente cobra às vezes. Aquelas pessoas, servidores que foram afastados e que agora a justiça decidiu que eles deveriam retornar, e o prefeito acolheu todos e encaminhou cada um ao seu setor. Também supriu, né, André? Pouco aí da carência dos
Sim.
recursos humanos que estavam faltando, né?
Sim, vieram nos ajudar. Uhum. Vieram nos ajudar.
Porque a prefeitura estava pagando, mas eles estavam afastados, ordem da justiça, que agora então manda eles retornar, né?
Exatamente.
E todos voltaram, André?
Não, desses eram oito que estavam afastados. Dois pediram exoneração. Uma pediu exoneração e uma pediu licença e interesse.
Sim.
E a gente concedeu.
Seis
estão trabalhando e suprindo as nossas necessidades.
Muito bem. Outra pergunta de um ouvinte aqui, ó. Eu ia tocar nesse assunto porque era o Jovir Costela lá que estava mais por dentro dessa questão, mas agora ele se afastou para concorrer. O andamento do asfalto até a gruta, que vai até Pinhal Grande. Parece que foi anunciado uma verba.
Mas as informações que eu tenho é que sai este ano ainda, né? Deve acontecer a licitação dentro do mês de abril. São informações que a gente acaba tendo em conversas com encontros de prefeitos e outros empresários também e deputados. E está confirmado que sai a ligação Nova Palma-Pinhal Grande, principalmente a parte do Cerro da Gruta, que é o que não tem o asfalto, e a parte lá do São Cristóvão, que falta aquele trecho que estava sendo discutido judicialmente.
E aquele trecho lá de São Cristóvão, que ainda tem um pouco de chão lá, tu coloca as máquinas, tem que pedir autorização, tu mantém?
Não, nós colocamos as máquinas. Quando precisa de algum patrulhamento, alguma emparelhada, a gente faz isso. Sem problema nenhum. A gente procura se revezar com o município de Pinhal Grande, porque são dois trechos que ficaram agora ali no São Cristóvão. Ficou o trecho do trajeto do asfalto e o trecho que liga até o São Cristóvão mesmo, onde tem o recebimento de grãos ali da cooperativa.
Sim.
Então ficou dois trechos para se sofrerem a manutenção.
E não precisa pedir autorização para o dar cada patrulhado ou não?
Não.
Não.
Não, não.
Uhum, bem esclarecido. Tá bom, André, eu acho que, claro que a gente tem muitas questões, mas numa entrevista a gente não esclarece tudo. Eu gostaria de deixar aqui o microfone à disposição para algum assunto que tu tenha trazido, que a gente não conversou antes, que tu queira colocar, fica bem à vontade, tá?
Rogério, o que a gente tem a dizer para a população, aproveitar até a oportunidade que o município vem fazendo os investimentos. Nós estamos fazendo um investimento grande no nosso balneário.
Desculpa, antes de tu continuar, me lembrei que tu concedeu um reajuste bom para os servidores, né, André?
Sim, era um reajuste de direito dos servidores e a gente procurou cumprir isso. Agora estamos estudando como é que nós vamos fazer e vamos colocar o piso do piso nacional dos professores. Os professores têm o direito de receber o piso e vão receber o piso.
E tu tem dinheiro para isso, André?
Olha, é preocupante como é que vai ficar o percentual do nosso gasto com o pessoal. Mas é uma obrigação nossa e nós temos que fazer as nossas obrigações.
Sim, tu foi cobrado na Câmara por alguns vereadores da oposição, o prefeito de Pinhal já fez isso, mas tu já deu 17% ou 16%, faltaria mais ou menos essa quantia, né?
Falta em torno de 13%, 14%.
Uhum.
Para nós chegarmos no valor do piso nacional dos professores. Além desses investimentos que a gente fez, né, investimentos nos funcionários, nós estamos fazendo investimentos na infraestrutura. No balneário nós fizemos vários investimentos antes da temporada ou durante a temporada na parte deste lado aqui do balneário, mas sabíamos que tinha um problema grave lá na parte do pavilhão central da área de camping, a qual nós, para não corrermos o risco, já antes de iniciar a temporada, desmanchamos, e agora está sendo construído um pavilhão lá, bem maior do que tínhamos. O tamanho dele é 20 por 30, são 600 metros quadrados de área coberta. Essa primeira licitação que saiu, que já está praticamente concluída, custou R$260 mil para os cofres do município, recurso próprio, e nós prevemos mais ou menos mais uns R$200 mil na parte de banheiros, lá na área de camping, e piso. Então nós vamos ficar com área enorme, mas para poder receber bem o nosso turista. Quem vem para o balneário vai ter uma área boa, a área de camping é uma área que é bem visitada, bem explorada, mas faltava esse espaço. E nós vamos contemplar o turista e até mesmo as pessoas de Nova Palma que quiserem usufruir daquela área lá, vão ter a condição disso.
Certo, André, me lembrei de uma questão. No dia que foi inaugurado o CRAS, eu nunca entrei lá, mas eu notei do lado do CRAS um ginásio. Fala um pouco da história dessa construção ali, porque claro que foi investido dinheiro público. É verdade que lá nesse ginásio não tem banheiro, André?
Não tem. O projeto ontem mesmo, eu estava conversando com um engenheiro nosso, com o Guilherme, e tem um projeto que eu pedi para nós fazermos os banheiros. Eu só posso colocar ele em uso quando nós tivermos os banheiros. Claro. Ele já está com as redes. Nós, numa licitação que foi feita agora esses dias, compramos redes para o ginásio da Comunidade do Comércio, compramos a rede para este ginásio aqui da cidade e também para o ginásio, que agora é o ginásio da Comunidade do Tabajara, né, que a gente na administração passada fez com o auxílio, com a parceria com a comunidade. O município entrou com o material e a comunidade entrou com a mão de obra, e hoje a quadra coberta que tinha na comunidade da linha Soturno, hoje está fechada, é um ginásio com o piso é cimento usinado, lixado, e está sendo usado. Então nós colocamos redes novas também naquele ginásio. Esta parceria foi feita também com a comunidade da Salete, que também tinha uma quadra coberta, era só cobertura, que foi feita na administração do Helder. Eu não lembro o período, se foi na primeira administração ou na segunda. Essas quatro quadras que foram na comunidade da Salete, que era somente cobertura, na comunidade do Tabajara, na comunidade do Rincão dos Fréus e na Rincão Santo Antônio. Né? Dessas quatro, três, nós fizemos a parceria com essas três comunidades, então não é mais só quadra coberta. Agora ela é fechada, está praticamente um ginásio. A comunidade da Salete, a gente, além do fechamento dela com a parceria da comunidade, fizemos o piso também, cimento usinado, lixado.
Qual é que falta fechar?
Do Rincão Santo Antônio, nós fizemos a proposta para a comunidade, e a comunidade optou por não fazer essa parceria, que eles tinham que entrar com a mão de obra, e não é pouca coisa. E eles já tinham feito uma reforma no salão. Então sim. Eles disseram que no momento não teriam condições financeiras mas se a prefeitura pudesse auxiliar em alguma outra coisa, e nós fizemos um auxílio para a comunidade do Rincão Santo Antônio também na sede deles. Então são coisas assim, voltando ao assunto do ginásio que começamos
a qual é pergunta. O objetivo que foi feito a construção é para a prática de esportes lá?
Nós vamos, assim que nós conseguimos, nós fizemos os banheiros, ele está todo pronto, também é cimento usinado, né? É lixado, e assim que nós tivermos os banheiros, nós vamos liberar para a prática do esporte.
Sim. E André, é possível também servir para outros objetivos, como por exemplo um jantar ou um baile nesse local ou não?
Pode, só que a estrutura dele para isso é bem simples.
Né? Eu nunca entrei lá dentro.
Ele é uma quadra coberta fechada. Né? Então agora ainda faltam os banheiros. Foi justamente...
Isso foi construído na tua administração?
Não,
foi
na administração anterior. Do ex-prefeito Adroaldo, né? O qual vai ter a utilização dele, sem dúvida nenhuma, vai ter serventia. É um investimento que futuramente terá serventia. Nós não fizemos os banheiros ainda, justamente porque nós estamos, a primeira administração, com poucos recursos para serem investidos, optamos para investir em outras áreas, mas agora tivemos a oportunidade de ter o segundo mandato com melhores condições financeiras e está nos dando a chance de fazer todos esses investimentos que as pessoas estão vendo aí. Rua coberta, pavilhão no balneário, questão de banheiros, melhorando a infraestrutura da cidade. E este ginásio, como eu falei, eu estava ontem discutindo e conversando, melhor dizendo, com o engenheiro Guilherme, que me apresentou um projeto onde nós tínhamos banheiros e copa e uma área para armazenamento de alguns materiais, inclusive do CRAS, e o valor eu achei elevado e pedi para ele cortar alguma coisa para nós termos condições de fazer agora, no momento, somente os banheiros. Então, provavelmente, já para logo, logo, a gente licita isso para alguma empresa construir os banheiros para nós e nós podermos colocar este ginásio à disposição da população. Porque nós, aqui em Nova Palma, temos essa dificuldade, temos essa deficiência. O nosso ginásio de esporte, ele não tem horário disponível.
Sim, claro.
Das 6 às 10, todos os dias, os horários estão ocupados.
E nas competições que tu vai, tu falou há pouco que pretende reativar, pode ser usado para jogos lá também?
Né? Vai, mas ele é usado principalmente para esses jogos. E aí, nos dias que tem jogos, as pessoas que normalmente praticam esporte na noite, e temos não é só o futebol de salão que está sendo usado, tem várias equipes de jogando vôlei também, poderão usar este outro ginásio para a prática do esporte. E quando nós abrirmos ele, vai ter essa nova opção para as pessoas comprarem seu horário e usar aquela quadra.
André, a gente tem que colocar as questões também, porque diz respeito, né, a nosso povo, a nossa população. Na segunda-feira passada, se não me engano, deu um vento forte de manhã aqui. Aí eu me desloquei aqui, passei pela praça e observei que caiu muitos galhos. Tem árvores que realmente, quando dá um vento, e não foi tão forte o vento, principalmente um dos pinheiros que tem na praça. Aí eu estava pensando, né? Todos aqueles galhos são galhos grossos que caem. Uhum. Que Deus o livre, né, atingiu uma pessoa, uma criança, né? Antes o funcionário da praça, ele isolava, assim, né? Pelo menos botava uma fita para o pessoal evitar na hora do vento. Mas que Deus o livre que aconteça de algum dia alguém ser atingido por uma árvore. É uma preocupação, né, André? Porque tem árvores ali que são velhas e que realmente os galhos caem com a força do vento, né?
É justamente a preocupação existe quando tem essas intempéries, né?
Isso.
Então, são episódios que acontecem, mesmo que a gente tenha previsão, não tem muito o que nós fazermos antes, mas a situação de que alguma área que era isolada, principalmente no pinheiro, aquele maior que tem o central, era justamente por causa das pinhas.
Ah, sim.
Que existia o perigo de cair. Então,
cai e machuca também.
Exatamente.
Né? E isso aí só se resolveria se houvesse uma revitalização total da nossa praça. Mas aí vai dinheiro, o Faxinal está fazendo, né?
Buscamos recursos para isso.
Continuamos, vai mais de 1 milhão.
Continuamos, né, insistindo com deputados. Nós tínhamos uma vez previsto uma verba que era pedido da vereadora Neuza para o ex-deputado Perondi, que era a revitalização da praça. Tá? Esta verba, ela se encaixava em dois lugares. Ou na revitalização da praça, eram 250 mil. Então, não é tanto valor. Que era previsto fazer a pracinha nova, né, que foi feita com recurso próprio. E uma outra parte da verba que restasse, nós iríamos fazer outras outras coisas na praça.
Melhorias.
Outras melhorias.
Certo.
Quando foi liberado este recurso, numa conversa com a vereadora Neuza, nós cadastramos para concluir o nosso auditório. Tá? Porque nós tínhamos já sido contemplados com um recurso de 365 mil para conclusão do centro de pesquisas, que não previa o auditório. Aí, nós, conversando com a vereadora Dona Elza, com a concordância dela, comigo, que eu convenci a vereadora Neuza, de que nós disponibilizássemos este recurso para a conclusão do auditório, e eu fiquei no compromisso com a vereadora de nós fazermos a pracinha, que era o principal pedido que nós tínhamos, e ela hoje está sendo usada, e muito bem usada pelas nossas crianças. Fizemos uma melhoria na nossa praça, mas ela precisa de melhoria, principalmente na situação das calçadas.
É. Né? E outras, né? A nossa praça é uma das únicas aqui, porque Dona Chica revitalizou Polesne, Faxinal está nesse projeto também. É, a nossa praça tem um problema que tem muitas escadas também, né? Tem muito desnível no terreno, né? É uma situação que não é tão simples assim, não que a nossa praça seja feia.
Muito pelo contrário. É uma das praças mais lindas que tem aqui na região. E é o local da cidade que é o mais usado pela nossa população e pelos visitantes. Uhum. Foi justamente o que nos levou a fazer o investimento ao lado da Praça da Rua Coberta.
Muito bem, André, não vamos me alongar tanto aí, não vamos te judiar tanto hoje, deixamos para uma próxima os outros assuntos. Quero te agradecer por tu ter vindo aqui, a gente sempre te agradece porque tu é uma pessoa que não foge da raia, né, e qualquer assunto, né, que tiver que abordar, você aborda sem problema nenhum. Muito obrigado, viu, André?
Eu que agradeço, Rogério, pela oportunidade, sempre é muito bom a gente ter este momento para poder conversar e esclarecer alguns assuntos e alguns problemas que possam ter, alguma dúvida que a população possa ter. E continuamos trabalhando aí da mesma forma, focados em atender bem a nossa população, sabendo que vai ter sempre quem concorda e quem discorda. Né?
E sempre haverá coisa para fazer, não termina
exatamente.
Nunca, né?
Então a nossa parte nós estamos fazendo, procurando dar principalmente o exemplo e buscando sempre ter a nossa comunidade, ela mantendo ela com tranquilidade, buscando o entendimento com toda a sociedade e também sempre pedindo para que a nossa população colabore com a administração.
Um abraço, André. Sucesso.
Muito obrigado. Outro para você e para todos os ouvintes.
André Rossato, prefeito municipal, nesta conversa, neste bate-papo, nesta manhã de quinta-feira.
Do nada você diz que acabou, mas como assim? E no seu coração não tinha mais lugar pra mim, me cobrou maturidade pra ficar só na amizade. Não perca o seu tempo e... Cai fora, me esquece. Sofrer assim ninguém merece. Cansei de me machucar tentando amor te perdoar. Ei! Cai fora! Já chorei demais por olhar pra trás, perceber que tudo foi em vão. Só agora eu sei o mal que a gente faz quando o amor é maior que a razão. Demorei pra entender, então se liga no que vou dizer. Cai fora, me esquece. Sofrer assim ninguém merece. Cansei de me machucar tentando amor te perdoar. Cai fora, me esquece. Sofrer assim ninguém merece. Cansei de me machucar tentando amor te perdoar. Já chorei demais por olhar pra trás e perceber que tudo foi em vão. Só agora eu sei o mal que a gente faz quando o amor é maior que a razão. Demorei pra entender, então se liga no que vou dizer. cai fora, me esquece. Sofrer assim ninguém merece. Cansei de me machucar, tentando amor te perdoar. Cai fora, me esquece. Sofrer assim ninguém merece. Cansei de me machucar. E agora eu quero ouvir você cantar. Eu cansei. Mais uma vez, quero ouvir. Simbora! Cansei de me matar. Vem comigo, tradição. Cai fora, me esquece. Sofrer assim ninguém merece. Cansei de me machucar, tentando amor te perdoar. Tentando amor te perdoar. Tentando amor te perdoar. Cai fora.
Apoio Cultural.
Tomasi Stefanello Materiais de Construção Limitada, a solução para sua construção ou reforma. Lá você encontra tijolos, areia, cal, cimento, ferro, material hidráulico, elétrico, pintura e tudo o que você precisar para a sua obra. Tem eficiente entrega, bom atendimento e confiabilidade. Vendas parceladas Visa e convênio com os bancos. Vá logo conferir. Compre bem. Compre na Tomasi Stefanello, na Rua Siqueira Couto 559, telefone 3266-1250 em Nova Palma.
Atenção Nova Palma e região. O SIS comunica a todos que já está com a sua clínica e escritório em novo endereço. Rua Raimundo Alesso, número 631, quase em frente ao Banrisul. Faça-nos uma visita e saiba como cuidar da sua saúde para viver melhor. Temos um espaço amplo e aconchegante para que você, cliente SINS e comunidade em geral, tenham todo o conforto e comodidade para tratar ou manter a sua saúde física, emocional e mental.